Presidente Paulo Paim, eu hoje quero ocupar a tribuna para fazer apenas alguns registros em relação ao nosso estado do Piauí. O primeiro registro que quero fazer é parabenizar o doutor Cássio Nunes Marques. Hoje é um dia, como bem foi dito pelo presidente da OAB do estado do Piauí, doutor Sigifroi Moreno, é um dia histórico para a advocacia piauiense. Que a presidente Dilma indicou para uma vaga na primeira regional do TRF o doutor Cássio Nunes Marques. Não é o primeiro piauiense, mas é o primeiro piauiense indicado para ser desembargador federal, que construiu a sua vida na advocacia dentro do estado do Piauí. Existe também o desembargador Daniel Paes Ribeiro, mas nascido em São Raimundo Nonato, no sul do estado do Piauí, mas que iniciou e construiu a sua carreira na magistratura como juiz federal no Pará e aqui no Distrito Federal. E o doutor Cássio Nunes Marques, com muita competência, saber jurídico, preparo, irá representar muito bem a classe, a magistratura, os advogados piauiense, pela sua experiência. Atualmente, ele era juiz do TRE, do estado do Piauí, tem mestrado e pós-graduado em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, especialista em Processo e Direito Tributário pela Universidade do Estado do Ceará, docente da ESAP, advogado licitado das Centrais Elétricas do Piauí, da Conab, da Refesa, da Petrobras e também do extinto Banco do Estado do Piauí, conselheiro federal do OAB, e nós ficamos muito envaidecidos, nós piauienses, de ter essa representação, e quero aqui parabenizar também a presidente Dilma pela indicação do doutor Cássio Nunes Marques para desembargador federal do TRF. O segundo registro é, num sentido contrário, parabenizar também, mas já o Poder Executivo, parabenizar a prefeita de Luzilândia, a prefeita Janaína Marques, as mulheres, como inaugurando esse novo momento com a presidente Dilma, ela desenvolve um grande trabalho, pela segunda vez prefeita de Luzilândia, tem realizado pela sua sensibilidade, competência, liderança, uma grande administração no município de Luzilândia. Alguns dias atrás, realizou um grande evento na cidade, homenageando talvez o segmento mais importante do município, que são os pescadores. Luzilândia fica à margem do rio Parnaíba, que nós colocamos como o maior rio do Nordeste, porque o São Francisco ele começa aqui no Sudeste, em Minas Gerais, e fez um grande evento, uma regata, onde saiu de uma cidade vizinha, Joca Marques. A canoa vencedora foi remada pelo Magno, Silvano e Pavão. O presidente da Colônia do Pescador, que é o vereador Genival, que congrega aí em torno de 1.300 pescadores, e que essa sensibilidade que ela registrou através também de uma obra, mais uma obra que é um monumento a essa classe laboriosa dos pescadores do Piauí, em especial de Luzilândia, vem enaltecer o trabalho que ela tem desenvolvido no município de Luzilândia, com muito zelo, com a condução muito equilibrada, firme, para que leve a cidade do Luzilândia à construção de oportunidades e perspectivas bem melhores. Num momento em que os municípios passam por muita dificuldade, mas Luzilândia é uma cidade que sempre está pronta para receber investimentos, para receber recursos, e sempre tem projeto. Pela condução de uma equipe técnica competente, que a prefeita Janaína e o vice-prefeito Alberto, os vereadores, os secretários municipais e funcionários públicos do município realizam um grande trabalho naquele município. O terceiro registro que quero fazer, aí já é um registro negativo, não um registro positivo. A semana passada, presidente Paim, o jornal O Globo divulgou uma pesquisa de um instituto, Instituto Sangari, onde um pesquisador Júlio Jacobo Weisselvis, realizou um estudo em todos os municípios brasileiros, descobrindo aqueles mais violentos no trânsito. E, para surpresa nossa, o município, hoje a terceira cidade do Piauí, depois de Teresina, que é a primeira capital, e Parnaíba, que é a segunda cidade do estado, o município de Picos, no centro do estado do Piauí, foi o primeiro lugar no Brasil de índice de morte, acidentes com motocicleta. O primeiro lugar no Brasil, com 43,8 por 100 mil. E nós fomos fazer uma reflexão. Um dado como esse nos leva a uma reflexão. E nós fomos buscar o porquê de tudo isso. E chegamos a uma realidade que facilita uma situação calamitosa. Na própria descritivo dessa pesquisa, o pesquisador Júlio Jacobo, ele coloca o seguinte, que como as mortes com motociclistas no Brasil cresceram 754%, os acidentes com moto já podem ser considerados uma epidemia. Em Rondônia, Roraima, Tocantins, Paraíba, Santa Catarina, Brasília, Mato Grosso e no Piauí, com esse dado negativo da cidade de Picos sendo a primeira lugar de mais de 5.500 municípios. E nós fomos ver que Picos é um entroncamento importante no Nordeste. Era colocado alguns anos atrás como um segundo, só atrás de um entroncamento rodoviário de Feira de Santana, na Bahia. E vimos que não há uma organização do trânsito local. Não detectamos a existência da atuação do poder público municipal, do prefeito municipal, de construir eficientemente uma atuação de um departamento municipal. Não vimos a atuação do governo do estado através do DETRAN, apesar de existir uma estrutura do DETRAN local, mas não há nem atuação do DETRAN, nem do departamento municipal, nem uma parceria dos dois para que se organize o trânsito da cidade de Picos. A conservação das vias urbanas para ter uma boa trafegabilidade e segurança para que tanto carros, motos, ônibus, tráfego pesado, onde corta a 316, a cidade de Picos, pudesse, com segurança e com tranquilidade, ter esse trânsito organizado. Então, a conservação das vias urbanas também deixa a desejar e propicia o número de acidentes. Não há uma fiscalização efetiva, não há campanhas educativas de trânsito para que conscientize todos os usuários a respeitar o espaço de cada um. Na área do atendimento à saúde, pelo menos aos acidentados, é uma situação ainda muito pior. O Hospital Regional de Picos, o Hospital Justino Luz, há 2 anos atrás, presidente Paim, eu fui relator setorial da saúde. E, como relator, garantimos uma emenda através do ex-deputado Mainha, que é da região de Picos, ele colocou para a construção do novo Hospital Regional de Picos. Mas, infelizmente, o governo do estado não registrou o projeto do novo hospital no SICOMV. Fez até a inauguração, lançou pedra fundamental, mas não fez o primordial, que era registrar efetivamente para poder viabilizar os recursos que estavam garantidos no orçamento. Então, a estrutura material, a estrutura de atendimento do Hospital Justino Luz é precaríssima. E temos que destacar que a classe médica que reside na grande região de Picos, que compõe quase 40 municípios do estado do Piauí, é uma classe médica que tem destaque, competência na sua atuação. Mas a estrutura pública deixa a desejar e o atendimento ainda é muito precário. E, somando-se a tudo isso, nós podemos somar, não podemos deixar de lado, a negligência de quem usa um meio de transporte tão perigoso como moto, às vezes com velocidade, dentro desse clima de desorganização e vias mal conservadas, sem os equipamentos necessários, como o capacete, facilita toda uma situação onde se encontra a cidade de Picos. Então, é lastimável. Nós vemos o estado do Piauí nesse ponto negativo. E eu queria também fazer um registro para encerrar. Daqui a em torno de 15, 20 dias, presidente Paim, deve acontecer mais uma marcha de prefeitos. Mais uma marcha sob o comando da Confederação Nacional dos Municípios. E eu já questionava alguns prefeitos a pauta que seria colocada para que os prefeitos se mobilizassem. E eu dou até uma sugestão, eu vi discursos aqui na semana passada, um dos pontos que nós temos que discutir é a questão desses restos a pagar do governo. Nós não podemos colocar a culpa nos municípios. Há municípios que investiram, gastaram dinheiro com projetos. Eu cito aqui, exemplo, o município de Teresina tem uma emenda que nós colocamos há 3 anos para fazer um parque da cidadania no centro da cidade e passou 3 anos para o governo federal, era um terreno da Refesa, passou 3 anos, só agora esse ano foi que o governo federal passou a titularidade incomodada para o município de Teresina. A culpa não foi do município, foi a burocracia pública que atrasou. Agora, a cidade precisa desse recurso. E a cidade não pode perder. Como outros municípios. Eu conversando com prefeitos no interior do Piauí, que dizem, senador, nós vamos construir uma praça. O senhor coloca uma emenda de 100 mil, de 150 mil para fazer. Tem a Companhia de Energia Elétrica do Estado do Piauí está federalizada junto com mais 6 companhias estatais. E é preciso hoje, para aprovação do projeto, o reconhecimento do fornecimento por parte da companhia, que lá no Piauí se chama CEPISA, que vai garantir o fornecimento dessa energia para que a praça seja inaugurada, as lâmpadas da praça funcionem, e no Piauí está passando muito tempo, 6, 7, 8, 9 meses para se ter esse atestado. Então, isso é mais um documento que vem se somar a muitos para liberação de recursos para execução de alguma obra. Então, eu espero que o governo federal, a sensibilidade da presidente Dilma, encontre um caminho comum. Há obras importantes, há, claro, aqueles municípios que em situação de inadimplência no CAL, que ou com alguns impostos federais não pode conveniar, mas há municípios que já conveniaram, está esperando a liberação de recursos e são obras importantes. Às vezes uma obra muito pequena, que nós gostamos de falar, pela questão de Copa do Mundo, de Olimpíada, nós estamos essa discussão de aeroporto, que as obras estruturantes são aquelas obras com muito volume de recursos. Mas, às vezes, uma pequena comunidade do interior que sofre por falta de abastecimento de água e o que deve estruturar aquela comunidade é uma pequena obra que leva 80, 100, 100 e poucos mil, mas que modifica a realidade daquela comunidade. Então, para eles, é muito mais estruturante do que qualquer uma ou outra obra com uma dimensão muito maior. Então, são registros que eu tinha que fazer na noite de hoje, meu querido senador Paulo Paim.
Senador João Vicente, Vossa Excelência, se permite uma parte. Primeiro, parabenizar a Vossa Excelência pela pauta que lembra dos municípios, meu senador Paim. Eu considero da maior importância a gente ter, da parte do governo federal, eu espero que agora com a chegada da presidente Dilma, da viagem à China, era essa a promessa, a gente tenha, tanto da parte da ministra Miriam Belchior, como do ministro Guido, uma posição no sentido de que as obras que estão em andamento 2007 e 2008, mais o orçamento de 2009, que tem razões que justificam, a gente tenha pelo menos até dezembro deste ano para poder concluir as obras. Parabenizá-lo, pelo tema que traz, que é esse dos acidentes. Eu coloco só mais um dado ainda relevante. Tanto no Brasil, mas também no Piauí, e não há exceção nesse caso, o número de homicídios, é assim que se trata, com acidentes de veículos, e o principal é a danada da moto. Isso é o que morre ali imediato, porque tem os que ficam com sequela e morrem depois, que nem entra nessa contabilidade, ele é normalmente de 2 a 3 vezes mais do que os outros homicídios. Isso mostra a importância do tema que Vossa Excelência traz aqui para essa casa. Não só Picos tem esse dado, mas isso... Agora, eu quero apenas colocar três argumentos que eu acho que a gente pode trabalhar aqui na casa. O primeiro é, hoje, o cidadão, né, que andava a cavalo, para o cavalo na frente do vendedor de moto, sai dali montado na moto, né, sem ter aprendido, né, sem ter entrado em nenhuma escola nesta área. Em alguns lugares do mundo, se faz duas coisas. Uma é uma forma de se viabilizar a condição da retirada da carteira. Isso é algo que nós temos que fazer. Lá no Piauí, Vossa Excelência nos ajudou, nós criamos a escola de trânsito. Eu acho que precisamos ter algo semelhante para poder facilitar a vida dos que não têm dinheiro para pagar uma autoescola, etc, etc. O outro é o danado do capacete. O capacete tem que ser um acessório. A gente vai comprar um carro, por exemplo, o macaco, né? O macaco, como a gente chama, a chave de roda, o pneu, né, de suporte, ele é um acessório obrigatório. E quando compra uma moto, o capacete não é. O capacete tem que ser um acessório obrigatório, pelo menos dois capacetes. E eu estou estudando e queria discutir com Vossa Excelência, eu vi agora qual é o segredo de alguns países que é reduzido os acidentes nessa área. Primeiro, a gente não pode deixar de desconhecer que o cidadão tem o direito a um transporte econômico. Essa é a vantagem da moto. Os países colocaram um incentivo para o triciclo, que faz com que o triciclo seja mais barato do que a moto, ou seja, o de três rodas ser mais barato do que o de duas rodas. O incentivo do IPI, o incentivo do ICMS, o incentivo dos tributos nossos aqui, seriam retirados, seria uma forma de incentivar algo semelhante. Eu acho que é algo que a gente precisa discutir aqui. E queria esclarecer, infelizmente, eu acompanhei essa do hospital e vi o empenho de Vossa Excelência, do deputado Mainha, da bancada do Piauí. Infelizmente, nós tivemos também, o ano passado, uma situação em que o governo terminou empenhando pouca coisa. Eu tenho a impressão que, pelo município de Picos, foi apresentado o projeto. Na época, era até com uma entidade, não me lembro o nome dela agora, até de uma entidade alemã.
Fundação Alemã, né?
Fundação Brasil, Pro Brasil. Fundação Pro Brasil, que tinha trabalhado a elaboração desse projeto. De qualquer modo, eu considero importante. Eu acho que tem que ser um compromisso da bancada do Piauí, trabalharmos junto com o ministro Padilha para encontrarmos uma solução, tanto para o Hospital de Picos, como o de Floriano e o Hospital Materno Infantil. Acho que são as três obras nessa área mais importante, além do nosso hospital universitário. Por último, senhor presidente, mas por último mesmo, senão daqui a pouco eu estou fazendo um discurso, né, e não uma parte no vosso pronunciamento. Nós tivemos agora com o ministro Edson Lobão, e ele acaba de anunciar uma medida importante, que é de, num prazo de 30 dias até a segunda quinzena de maio, por volta do dia 20, dia 30 de maio, ele adotar a medida de ter um diretor na nossa CEPIS Eletrobras, lá no Piauí, assim como em Alagoas, nos outros estados, e dar autonomia para dar solução a situações como essa que Vossa Excelência traz. Então, eu acho uma vitória importante da bancada do Nordeste, tivemos lá a bancada do Nordeste, a bancada do Amazônia, e sei do empenho de Vossa Excelência nessa direção. Muito obrigado.
Essa notícia é importante, porque você aproxima a direção da empresa à administração local. E realmente a moto, o capacete, normalmente fica no cotovelo. Não é isso, presidente? Senador Mocca. E eu me assusto cada dia mais andando pelo interior, senador Wellington Dias, de ver numa moto, às vezes, um pai, a esposa, um homem, a esposa, e mais um, dois, três filhos em cima de uma moto. Então, é um risco muito grande. No Nordeste, acontece essa cena com muita frequência nas cidades do nosso Nordeste. Mas era isso que eu tinha registrado.